الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الشيخ رحمه الله enseguida menciona uma outra narração que mostra a evidência nesse assunto, que é o capítulo sobre, dentre as formas de shirk, usar ou vestir colares ou pulseiras ou linhas com o objetivo de remover algo de mal ou de se defender contra o mal. Ele, rahimahullah, menciona uma outra narração, disse: وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعَةً مَنْ تَعَلَّكَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّكَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: مَنْ تَعَلَّكَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ. Yani, aquele que colocar tamima, que é talismã ou coisas yani, dessa natureza, fala atamma Allahu lah, yani, aquele que colocar talismã ou coisas dessa natureza, então que Allah não faça ele alcançar aquilo que ele deseja. Yani, ele coloca esse talismã ou como chamam ta'wiz ou hiris, como é chamado também em algumas partes. Aquele que colocar essas coisas com uma intenção, então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um dua aqui para que Allah subhanahu wa ta'ala não o faça alcançar aquilo que ele deseja. Portanto, isso mostra de que essa ação é uma ação repugnante, é uma ação repugnante. وَمَنْ تَعَلَّكَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. E também aquele que coloca yani, no seu corpo ou pendura wada'a, yani, é uma das yani, um dos objetos que é tirado do mar, alguns chamam de concha, alguns usam isso para se proteger contra o mal, penduram isso nas casas. Outros também penduram nas lojas, nos carros, com o objetivo de se protegerem contra o mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que pendurar isso, então, que Allah subhanahu wa ta'ala não reduza aquilo que ele teme. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua contra a pessoa que faz isso. Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala não reduza aquilo que ele teme. Yani, quer dizer que ele irá aumentar ainda medo daquilo que ele teme. Isso mostra de que também isso não é permitido. Tanto aquele que pendura talismã, seja nas casas, nos carros, coloca no seu corpo. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez um dua contra essa pessoa que faz isso, para que Allah subhanahu wa ta'ala não faça ele alcançar aquilo que ele deseja. Fala atam Allahu lah. E também aquele que colocar conchas ou qualquer objeto que é tirado do mar com esse propósito, yani, pendurar para se proteger contra algo, então o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para essa pessoa que faz isso, para que Allah subhanahu wa ta'ala não reduza o medo que ele tem daquilo que yani, ele protege, yani, procura se proteger. Quer dizer que o seu medo irá de aumentar. Isso é algo que a gente vê nas pessoas que têm essas crenças. Você encontra eles têm medo de tudo. Yani, você encontra ele num estado de medo, yani, admirável. Tem medo quase de tudo. Por quê? Porque deixou a tawakkul ala Allah. Deixou a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala não o protege, essa pessoa não encontrará nada que irá de o proteger. Daí que irá ficar sempre com medo, estará com medo acima de medo. Portanto, essa narração mostra-nos de que essas coisas, de pendurar talismã e esses objetos do mar, tudo isso é algo contrário ao monoteísmo, é algo contrário ao monoteísmo, que implica confiar somente em Allah subhanahu wa ta'ala e buscar somente a assistência de Allah subhanahu wa ta'ala em tudo. E mais à frente o Sheikh rahimahullah disse: "Wa fi riwayatin man ta'allaka tamimatan faqad ashrak." Numa outra versão desta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man ta'allaka tamimatan faqad ashrak." Yani, aquele que pendurar talismã ou coisas dessa natureza, talismã, yani, ta'wiz, como chamam, hiriz também, são nomes que são dados a isso. Aquele que pendurar isso, faqad ashraka, então cometeu politeísmo. É naquele que pendurar talismã e coisas dessa natureza, cometeu politeísmo. Cometeu politeísmo, pois ele não colocou essa coisa, não pendurou esse talismã, senão com a crença de que esse talismã tem algo capaz, esse talismã é algo capaz de o proteger, de o beneficiar. E isso somente Allah subhanahu wa ta'ala é que é capaz. Quer dizer que ele colocou a sua crença, deu atributos de Allah subhanahu wa ta'ala a esse talismã. Portanto, isso constitui shirk, constitui politeísmo. A pessoa atribuir atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que somente convém a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa atribuir a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui shirk. Como aquele que acredita que, por exemplo, um morto é capaz de ouvir alguém que o chama. Esse é como se tivesse dado a esse morto atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que isso constitui shirk. Portanto, aquele que coloca talismã, ele tem a crença de que esse talismã é capaz de o proteger contra algo. E isso, como dissemos, não convence não Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que pendurar esses talismãs ou tawiz, ou seja, qual for o nome que dão, essa pessoa cometeu shirk. Man ta'allaka tamimatan faqad ashraka. Portanto, essa narração é evidência de que é proibido pendurar tamaim, que é os talismãs, e tudo que se assemelha a isso, e seja também qual for o nome que é dado de acordo com a religião. Alguns chamam de talismã, outros chamam de tawiz, outros chamam de hiriz, e tem vários nomes que são dados. São coisas que são feitas e, por exemplo, às vezes é colocado num papel, algumas escritas, ou às vezes alguns objetos, folhas, ou seja lá o que for, é colocado nesses papéis, folhas ou qualquer objeto, e é amarrado numa linha. E por vezes é só uma linha que é colocada, uma linha preta ou linha vermelha, ou seja, qual for a crença que a pessoa tiver, coloca a linha, amarra de uma determinada forma e é colocada, por exemplo, no pescoço da criança, ou às vezes é colocada, as pessoas colocam nas lojas, nos locais de trabalho, nas casas. Tudo isso é tamima, faz parte de tamima, e é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou: aquele que pendurar essas coisas cometeu shirk, cometeu politeísmo. O mesmo se aplica para aquilo que chamam de misbah ou tasbih. Alguns colocam isso, colocam no carro. Outros colocam determinados panos no carro e dizem que isso irá de proteger o carro ou irá de proteger a pessoa contra acidente. Portanto, isso tudo constitui shirk. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man ta'allaka tamimatan faqad ashrak." Portanto, pendurar essas coisas constitui shirk. Constitui shirk, seja objetos do mar, ou seja, linhas, ou seja, o que for, constitui shirk. E também essa narração mostra-nos de que aquele que confia em outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala abandona ele e faz a ele, yani, castiga ele com o oposto, yani, quer dizer que ele procurava proteção contra algo, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, reverte aquilo que ele procurava. Yani, ele procurava se proteger, tinha medo de algo, procurava proteger-se contra algo, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta ainda o medo dele. Se ele pretendia, também se proteger contra algo, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que isso não o proteja. Faz com que isso não o proteja. Allah subhanahu wa ta'ala faz o inverso daquilo que ele procura. Nasallallahu alaihi wa sallam. E também o profeta sallallahu alaihi wa sallam, nessa narração aqui, fez dua contra aqueles que fazem isso. E a gente sabe que o dua do profeta sallallahu alaihi wa sallam é algo aceite. A prece do profeta sallallahu alaihi wa sallam é aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqueles que fizerem isso irão de encontrar a prece do profeta sallallahu alaihi wa sallam contra eles e, sem dúvida de que, não irão de prosperar com essa ação que eles fizeram. E você vê para as pessoas que têm crença nessas linhas e o que chamam de taweez ou talismã. São as pessoas que nunca ficam sossegadas. São as pessoas que mais vivem no medo. São as pessoas que mais vivem no medo. Têm medo de tudo. Daí que os shayateen aumentam ainda a eles o medo. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Yani, quando os seres humanos buscam a assistência dos jinn e têm medo deles, eles aumentam o medo nos seres humanos. Aumentam o medo nos seres humanos. Daí que você vê as pessoas que têm medo de jinn, têm medo das coisas de mal caírem sobre ele. Você vê ele sempre apavorado. Nunca encontrará ele sossegado. Pois a única coisa que traz o sossego na pessoa é o monoteísmo. Pois a pessoa sabe que somente Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de o beneficiar ou prejudicar. E somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem pode o assistir contra todo o mal. Sendo assim, ele vive sossegado. Coloca sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, o poderoso, Al-Wahid Al-Qahhar, aquele que o único que está, yani, que tem o poder predominante. A pessoa fica sossegado se colocar a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, pois ninguém é capaz de, tentar te proteger, beneficiar ou prejudicar, senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto o monoteísta é o mais sossegado, é a pessoa que tem o coração mais sossegado. Quanto àquele que tem mistura no seu coração de monoteísmo e shirk, você encontrará ele sempre apavorado devido ao shirk que ele tem no seu coração. Portanto, devemos prestar bastante atenção nesses assuntos, pois tem a ver com, o monoteísmo e o shirk. E a gente sabe qual é o fim, do mushrik. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tanto aquele que atribui parceiro de Allah subhanahu wa ta'ala, seja qual for esse parceiro que ele atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala, seja jinn, seja árvore, sejam linhas, seja o que for dentre as criaturas, aquele que atribuir parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, e as formas de adoração são várias. O medo faz parte da adoração, a esperança, o pedido de assistência, tudo isso faz parte da adoração. Aquele que se direcionar nisso para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah tornou o paraíso ilícito para eles. Wa ma'wahu an-nar, e seu fim será permanecer no inferno, eternamente, وما للظالمين من أنصار. E os politeístas não terão socorredores nenhum. نسأل الله العافية والسلامة. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona آثار, يعني uma passagem dos Sahabas. Disse Rahimahullah: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن يمان رضي الله عنه um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, bastante conhecido, certa vez viu um indivíduo que na sua mão tinha uma linha, yani para se proteger contra dores de cabeça. Quando chegou perto dele, cortou essa linha. وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى, e leu o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, de que a maioria deles não acredita em Allah, senão que eles também, ao mesmo tempo, são politeístas. Ele quer dizer que acreditam na rububia de Allah subhanahu wa ta'ala, no senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala, e cometem politeísmo na adoração. Cometem politeísmo na adoração. Portanto, Hudhayfa ibn Yaman, radiyallahu anhu, viu um indivíduo que tinha uma linha na sua mão, yani amarrou uma linha na sua mão, com o objetivo de se proteger contra al-humma. Al-humma é, yani, febres, dores de cabeça. Sendo assim, Hudhayfa cortou essa linha. Cortou essa linha e mencionou essa palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala informa que os mushrikun, os politeístas, juntam entre a crença do senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala e cometem politeísmo na adoração. Cometem politeísmo na adoração. Portanto, esta narração mostra-nos de que colocar linhas com o objetivo de que isso vai proteger a pessoa contra dores de cabeça ou qualquer outra doença ou qualquer outro mal, isso mostra de que isso constitui shirk. Constitui shirk. E algumas pessoas hoje também têm uma crença de que o reumatismo diminui quando a pessoa coloca uma pulseira de mercúrio. Isso é algo que os mushrikun tinham, faziam no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como mencionamos na narração anterior, nas aulas passadas. E hoje as pessoas fazem isso, colocam yani, pulseiras de mercúrio com o objetivo de que isso irá de proteger a eles ou irá de diminuir o reumatismo, os efeitos do reumatismo. Portanto, tudo isso constitui shirk. Tudo isso constitui shirk. Também isso mostra-nos de que, se formos capazes de remover o shirk com as nossas mãos, então é algo que devemos fazer, caso não haja fitna, caso não haja, yani, não cause isso, yani, problemas ainda grandes. A pessoa, se é capaz de fazer isso, por exemplo, com a sua família, então, que faça, caso não, an-nasiha, então que ele yani, ordene com as suas palavras. Se a pessoa aceitar, alhamdulillah, se não, yani, a pessoa cumpriu com aquilo que é a sua obrigação. Portanto, se a gente for capaz de remover um mal com as nossas mãos, então não há dúvida de que devemos fazer, como o Hudhayfa radiallahu anhu fez, cortou a linha desse indivíduo. E isso devemos ter bastante atenção, de que algumas pessoas ficam emocionadas, veem pessoas yani, praticar shirk ou cometer pecados e vão, colocam-se yani, a tentar impedir esse mal à força e acabam trazendo outros males ainda maiores. Portanto, isso, quando esse é o caso, isso não é permitido. O princípio da Sharia é que o mal deve ser diminuído sem trazer outro mal. O mal deve ser diminuído sem trazer um outro mal. Se a tua ação vai resultar em outro mal, então não há necessidade de você juntar entre dois maus. O mal da pessoa que já existe e o mal que você vai trazer procurando impedir essa pessoa que está a praticar o mal. Portanto, devemos ter hikmah, colocar as coisas no seu devido lugar e saber quando é que podemos fazer isso, quando é que não podemos fazer isso. E também esta passagem, este Athar de Hudhayfa, mostra-nos de que os mushrikun, eles acreditam no rububiyyah, acreditam em que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador, é o sustentador, é quem dá vida, é quem dá morte. Mas eles também cometem shirk na ibada, na adoração, nas formas de adoração. Isso quer dizer que uma pessoa pode juntar entre rububiyyah, a pessoa acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador dos céus e da terra e tudo mais, Allah que dá sustento, mas cometer shirk na adoração, esse monoteísmo dele, que acredita que Allah é o Criador, não irá de beneficiar a ele, pois cometeu shirk na adoração. Portanto, os politeístas do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam acreditavam de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá vida, quem dá morte, é quem criou os céus e a terra, quem tem o controle sobre esse mundo. Mesmo assim, eles também cometiam shirk na adoração, adoravam Lat, Uzza, Manat. Portanto, não é suficiente para a pessoa ser monoteísta a pessoa acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador ou é o sustentador. Mas sim, para que a pessoa seja monoteísta, é preciso juntar todos os tipos de monoteísmo. A unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria, dá vida, dá morte, dá o sustento. E também acreditar de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece a adoração. Quer dizer que toda adoração, todo tipo de adoração deve ser direcionado somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E as formas de adoração são várias. A oração é uma delas. Mas existem várias outras, como é o caso do o medo, a esperança, o pedido de assistência, o pedido de socorro, a invocação. Tudo isso faz parte da adoração. Deve ser somente direcionado a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse aqui é o monoteísmo. Esse aqui é o monoteísmo completo. E não é o monoteísmo a pessoa simplesmente acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador dos céus e da terra, como acreditam alguns do Lal. Portanto, essas são algumas palavras que podemos dizer a respeito desse capítulo, que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque firme sobre o monoteísmo e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o monoteísmo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.